Muito boa tarde, seja bem-vindo a este bloco informativo das 13 com o Vítor Melenas. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito boa tarde, Várzea Grande já decorre mais uma feira de santaria em Tomar e Feira das Taças. Executivo da Câmara de Ferreira dos Êxeres, juntas de freguesia e membros da Assembleia Municipal tomaram posse esta sexta-feira. União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira vai ter zona de intervenção florestal. Já está constituído o grupo fundador.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado por nuvens médias e altas, vento fraco soprando moderado no Algarve e também nas terras altas, e ainda subida da temperatura mínima nas regiões centro e sul e também da temperatura máxima. Previstos estão 29 graus para o Porto, 30 para Lisboa, 31 para Castelo Branco e Faro, 32 para Coimbra, 33 para Leiria, 34 para Tomar e Santarém e 35 para Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Na Várzea Grande foi inaugurada esta sexta-feira mais uma edição da Feira de Santa Iria. O evento, que se prolonga até dia 22 de outubro, integra ainda a tradicional Feira das Passas, a animação cultural, uma mostra de produtos locais, com destaque para o azeite, o mel e os vinhos, e também, naturalmente, toda a animação associada aos carrosséis. Associada a esta feira, realiza-se também a procissão de Santa Iria, que ocorre a 20 de outubro. A presente edição volta uma vez mais a tentar fazer a ligação da feira a um conjunto de atividades do setor primário, mas também ao comércio local. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deu as boas-vindas no arranque desta edição da Feira de Santa Iria, sendo que as considerações mais formais foram depois feitas por Bruno Graça, vereador da autarquia Nabantina, que nos últimos 4 anos foi responsável pela organização da feira e que explicou a exposição deste ano em detalhe.
Pensou-se e criou-se esta ideia de fazer um jogo que fique efetivamente para as crianças e para as escolas, um dominó. Fizemos esse desafio, não foi fácil, porque realmente era muito diferente daquilo que estávamos habituados e as escolas estavam habituadas a fazer, mas resultou, houve uma participação muito grande e eu quero agradecer essa participação a professores, a escolas e às crianças, aos alunos que naturalmente fizeram o seu esforço também e fizeram o seu trabalho estou convencido que é um caminho possível para este tipo de trabalhos para a Feira de Santa Iria. Portanto, o dominó é uma coisa que vai ser entregue no mês de dezembro, portanto hoje tem aqui, digamos, as maquetes. Isto agora vai seguir para a comunicação lá na Câmara, aqui para o Departamento para a Visão, aqui do Nuno Garcia, que está aqui também, onde eventualmente o guarda irá fazer todo o trabalho de fotografia, de montagem, e depois isto seguirá para fazer então as peças de dominó, que são como nudos dominós, a junção de dois quadrículas daquelas. Portanto, vai efetivamente fazer-se um jogo, em vez de ser lá o clube, o 1-2 e o 1-3 e o 1-4 e o 2-3, e há de haver também uma peça 0-0, branca. Portanto, há de fazer então um dominó que será entregue em dezembro, portanto, aos vencedores e depois também todas as escolas receberão um exemplar deles. Portanto, é um desafio, é uma nova maneira de a gente podermos fazer este tipo de trabalhos. Naturalmente pode ser aperfeiçoado e vai acontecer a ser aperfeiçoado se esta matriz se quiser manter pelo menos mais algum tempo e acho que vai resultar. Quanto ao resto da feira, nós vamos percorrê-la. Penso que é a feira que é possível fazer neste espaço.
Vereador Bruno Graça a dar conta então deste lançamento no âmbito desta edição da Feira de Santa Iria, este dominó que fica também a marcar a presente edição. Destaque já para quarta-feira também para a realização de uma noite de fados, uma iniciativa da Associação dos Amigos do Fado Tomar, e na quinta-feira, dia 19, um colóquio de debate, os sabores de Tomar, sobre o mel, o vinho e o azeite. Na sexta-feira, dia 20 de outubro, dia de Santa Iria, realiza-se então missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais, às 9 da manhã, e depois às 10 horas, como sempre, também a procissão de Santa Iria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começaram as tomadas de posse dos executivos das câmaras e das juntas de freguesia, assembleias municipais e assembleias de freguesia, eleitos nas últimas eleições autárquicas realizadas no passado dia 1 de outubro. É o caso, por exemplo, do Conselho de Ferreira do Zêzere, onde esta sexta-feira tomaram posse os eleitos dos diferentes órgãos autárquicos. Destaque para a intervenção do presidente reeleito, Jacinto Lopes, que destacava o facto de este ser o último mandato, referindo em concreto depois aqueles que são os compromissos assumidos durante a última campanha, que o autarca reafirmou como objetivos a concretizar nestes próximos 4 anos.
Na área da educação, a duplicação do número de bolsas de estudo para o ensino superior, a comparticipação dos livros escolares do 5º ao 12º ano, manter a alimentação e transportes gratuitos para todos os alunos até o final do primeiro ciclo. Na gestão municipal, manter as taxas mínimas no IMI, devolver os 5% do IRS a que o município tem direito, manter a taxa da derrama, tentar manter os preços da água, do saneamento básico e dos resíduos sólidos urbanos, que já não sobem há 6 anos. No apoio às famílias, manter o cartão que permite o pagamento da totalidade dos medicamentos às pessoas com dificuldades financeiras, apoiar a natalidade com a atribuição de um subsídio mensal de 100 euros durante 3 anos aos casais que venham a ter 3 ou mais filhos. A redução do preço da água para as famílias com 3 ou mais filhos. A execução de programas que permitam a melhoria das habitações das famílias mais necessitadas. Na área do desporto, a construção de um ginásio municipal há muito ansiado. Manter o apoio financeiro e o logístico aos nossos clubes e às nossas associações também dignamente têm representado o Conselho. No apoio à nossa juventude, com a criação do Regulamento de Apoio ao Rendimento Jovem, em que o município suportará uma percentagem da renda. Com a criação do incentivo para as empresas que contratem jovens ferreirenses, apoio que será equivalente a 2 meses de vencimento durante 3 anos. Isentando as licenças de construção para a primeira habitação dos nossos jovens. Na área do ambiente, a melhoria da rede de recolha dos resíduos sólidos urbanos, a construção de redes de saneamento básico, a redução gradual na aplicação de herbicidas, e concluir a substituição total da iluminação pública de vapor de sódio por LEDs. Vamos também continuar a apostar no turismo, na cultura e na proteção civil.
Objetivos do reeleito Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Jacinto Lopes, reafirmados uma vez mais na cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos. Depois do entroncamento em Ferreira do Zêzere, que tomaram posse então nesta sexta-feira, seguem-se ainda as tomadas de posse durante este fim de semana, no sábado, na Sertã e em Torres Novas, e depois no domingo em Vila Nova da Barquinha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O núcleo fundador da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira Pedreira, fundado há cerca de uma semana, vai realizar já no dia 27 de outubro, pelas 17 horas, na sede da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, em Valventeiro, a reunião de consulta prévia para a constituição da referida ZIF. A ERTS esteve à conversa com Alexandre Horta, o presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, que deu conta da importância deste processo para a área da freguesia.
Portanto, isto é um processo que nós já temos em ideia há algum tempo, mas agora decidimos avançar porque há candidaturas a fundos europeus para a constituição dos IFES e então nós estamos a aproveitar esta oportunidade para constituir a nossa freguesia. Portanto, há uma semana atrás constituímos o núcleo fundador, inicialmente constituído por cinco produtores florestais e agrícolas aqui da freguesia, fazem cerca de 400 hectares em termos de área total, para esses 5 proprietários, correspondem a uma área 14,5%, ou melhor, corresponde a 14,5% da área agroflorestal da freguesia de Além da Ribeira e Pedreira. Para a constituição desta ZIFA que está em causa, são 2.450 hectares. Portanto, neste momento, como disse há pouco, temos só 14% da área como ZIF, menos para a futura ZIF. Portanto, no próximo dia 27 de outubro vai haver uma reunião de consulta prévia a todos os proprietários da freguesia e aí é que vamos ter a oportunidade de alargar esta área proprietários, a incluir na ZIF, pretendemos que seja até 50, ou mais de 50% da área total, dos tais 2.450 hectares. Portanto, isso é fundamental para que o ICNF possa dar autorização, digamos, à constituição das IFs da Além de Ribeira e Pedreira. Que isso seja a curto, médio prazo, portanto, isto não é automático, não é? Mas, de qualquer forma, permite-nos, pronto, depois estamos constituídos como ZIF, permite-nos concorrer a alguns fundos para a limpeza da floresta, para o ordenamento da floresta, para a criação de alguns aceiros, portanto, que, como disse, a curto, médio prazo, será uma defesa contra incêndios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Cardio, Centro Clínico da Unidade Cardiovascular, sediado no Riacho, Conselho de Torres Novas, promove ao longo deste sábado na Golgan, no Hotel Lusitano, o segundo encontro da O Cardio dedicado a esta temática. O evento reúne médicos especialistas da cardiologia e os médicos de clínica geral e familiar da região que abordam o tema. A inauguração do encontro presidiu o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira.
Talvez o principal seja eu olhar para o Jorge Guardado e ver um jovem turjano, jovem de Riacho, que em termos de empreendedorismo, que é uma palavra que se usa tanto agora, conseguiu por ele próprio e a pulso criar o Cardio e tornar-se uma referência também na medicina, na cardiologia sobretudo, a nível regional, a nível nacional, e enobrece Torres Novas e enobrece a região. Por isso, antes de mais, um grande abraço para ele, por todo o trabalho que tem desenvolvido. Em segundo lugar, porque entendo que a presença do município aqui acaba por ser também o reconhecer a importância a sociedade civil e os municípios, os concelhos, as câmaras, nunca podem nem devem estar dissociados de ações como estas e, sobretudo, no campo do social, no campo da saúde. E no campo da saúde foi... Eu fiz a transição agora, portanto, acabei o mandato e o povo assim entendeu que devia começar outro, e já no mandato anterior eu e a região e a comunidade intermunicipal e o ACES, etc., sempre a noção da parceria, e estas parcerias são essenciais. A Câmara, os vereadores têm que ter a noção da importância dos caminhos que ainda há por abrir para criar melhores condições para vós médicos, para vós técnicos da saúde, a bem de uma da sociedade que precisa precisamente dessa saúde e desses cuidados. E por vezes não é fácil a nível governamental, por vezes até é mais fácil a nível dos municípios. Eu dou um pequeno exemplo muito rápido, que estão para acontecer obras na ampliação, por exemplo, do Centro de Saúde de Torres Novas, e também a criação de uma segunda USF, que, como sabem, faz imensa falta, e no meu concelho em especial, onde há 4.500 utentes a médico de família.
Em declarações prestadas à ERTS, Jorge Guardado, do Cardio Centro Clínico Unidade Cardiovascular, referiu que o tema é de grande importância, uma vez que as doenças cardiovasculares são atualmente responsáveis pelos elevados números de morbilidade e mortalidade verificados no país e na região.
A segunda reunião clínica da Cardio vem no seguimento do nosso projeto a nível regional, de desenvolver um encontro entre médicos, nomeadamente entre médicos da especialidade rainha da clínica, que é a cardiologia, e os médicos de medicina geral e familiar da nossa região, que envolve os concelhos de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Tomar, Abrantes, portanto, estes concelhos todos que estão aqui nos nossos limites, e Golgan também. Enfim, a ideia aqui é tentar fazer com que os médicos se encontrem e discutam as temáticas mais atuais ligadas à cardiologia e outras especialidades que estão em fronteira com a cardiologia. É um tema importante. Nós sabemos todos que a doença cardiovascular é responsável por grande parte da morbilidade e da mortalidade a nível do nosso país e a nível dos países ocidentais, de modo que achamos que é altamente pertinente avançarmos com este tipo de projetos, uma vez que a nossa região tem uma lacuna enorme, as coisas neste momento estão muito, muito centralizadas na capital e nas grandes cidades, e nós precisamos, a nível da nossa zona, também ter este tipo de iniciativa, de forma a que as pessoas possam falar entre elas e colocar em discussão aquilo que é a atualidade neste tipo de patologias. O panorama é a nível nacional é de facto um bocadinho mais, é um distrito com uma alta incidência de doença cardiovascular. Não é o pior, mas também não é o melhor. Digamos que está localizado um bocadinho acima da fasquia média do que é a incidência tanto de ataque cardíaco, tanto de infarto, como de acidente vascular cerebral.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O coro Saint-Louis de Vincennes está em Tomar até este domingo, no âmbito do intercâmbio de geminação Tomar-Vincennes, onde participa no primeiro encontro de coros de geminação entre as duas localidades, com participação também do coro Canto Firme, numa organização conjunta precisamente da Câmara Municipal de Tomar e do coro misto Canto Firme. O intercâmbio cultural terá o seu ponto alto no concerto este sábado, no Cine Teatro Paris, em Tomar, hoje à tarde, como refere o presidente da Canto Firme, Simão Francisco.
Canto Firme este ano conseguiu pela primeira vez na história de Tomar e de Vincennes fazer uma geminação a nível cultural. Efetivamente esta geminação já existia, mas sempre foi feita ao nível desportivo. Pela primeira vez é feita ao nível cultural, juntando o coro misto da Canto Firme com o coro de São Luís de Vincennes. O concerto será hoje pelas 18 horas no Cine Teatro Paraíso, em Tomar, em que além de atuar o coro de São Luís, vai atuar também o coro da Canto Firme, o coro misto, e terminarão a sua apresentação cantando algumas obras em conjunto. O coro da Canto Firme, neste momento, e ao contrário daquilo que nós próprios prevíamos, ganhou vitalidade mais uma vez. Foram muitas as pessoas que apareceram neste início de ano letivo para se juntarem à nova temporada do coro misto. O coro neste momento está com volta de 65 pessoas no ativo, e temos crianças desde os, cabeça não me engano, mas desde os 14 até jovens de 77 a 80 anos. Ou seja, está numa fase muito, muito, muito gira a nível artístico, com grande qualidade, coisa que o coro da Canto Firme sempre teve, e está nesta fase de rejuvenescimento também com muita malta nova, desculpem o termo, com muita malta nova a entrar no coro misto da Canto Firme. É importante referir, mas nesta questão do intercâmbio da geminação com o coro de Vincennes, ontem, o coro já está connosco desde ontem, sexta-feira, e ontem fomos recebidos no espaço do Conselho, na Câmara Municipal, pela doutora Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. Depois fizemos um porto de honra na Canto Firme, na sede da Canto Firme, onde jantámos também. Hoje os nossos amigos franceses estão a passear por Tomar, tiveram uma visita guiada no Convento de Cristo. A esta hora estão a almoçar pela zona histórica da cidade. À tarde haverá um pequeno ensaio conjunto no Cine Teatro e então, como disse há pouco, às 18 horas, com entrada gratuita, no Cine Teatro Paraíso, teremos o concerto dos dois coros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para este domingo na Sertã, mais concretamente para destacar que ali vai realizar-se mais uma edição do Mercado Mensal Produtos da Terra, este domingo com destaque para as castanhas e frutos secos, dando assim também uma nota para este outono, à semelhança de anos anteriores. Poderão ser adquiridos produtos hortofrutícolas, produtos transformados e também o artesanato. O Mercado de Produtos da Terra decorre então neste domingo, na Alameda de Carvalho, a partir das 10 da manhã, prolongando-se por todo o dia até por volta das 17 horas. Já estão, neste caso, também previstas as duas próximas edições, a realizar em novembro, no dia 19, dedicado aos bolos de Todos os Santos, e depois a 17 de dezembro, dedicada ao Natal. Recordo-se que esta é uma iniciativa mensal que se baseia numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem assim procura produtos de qualidade pode fazê-lo num local próximo, sem recorrer às grandes superfícies. As inscrições de produtores efetuam-se na Casa da Cultura de Sertã, imediatamente após a realização de cada mercado, até ao último dia de cada mês. As castanhas vão estar, então, em foco, assim como os produtos secos, neste domingo, na Vila da Sertã. Assim fechamos, vamos então ficar por aqui. É tudo, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.